Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, vamos dar continuidade aos trabalhos desta reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Agora entramos na audição do Senhor Secretário de Estado Adjunto e das Finanças no âmbito da apreciação do Projeto de Lei nº 1181 do Bloco de Esquerda, que cria a prestação patrimonial sobre os ativos por impostos diferidos abrangidos pelo regime especial aprovado pela Lei nº 61/2014, de 26 de agosto. Eu cumprimento o Sr. Secretário de Estado, agradeço a disponibilidade para aqui estar, para responder às questões a suscitar pelos grupos parlamentares. Cumprimento também a equipa que o acompanha. Temos duas rondas programadas, uma de 5 minutos por grupo parlamentar, perguntas consecutivas, resposta conjunta, uma segunda de 3 minutos. Para dar início aos trabalhos, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos. E agradeço também ao Sr. Secretário de Estado a disponibilidade para antecipar a audição em relação à hora inicialmente programada. Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa e tenho algumas perguntas, mas poucas. Eu vou dispensar de fazer a introdução e enquadramento que o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade já tinha feito nesta onda inicial e não vale a pena estarmos a repetir, fez na primeira audição, aliás, e portanto eu vou direta às questões. Eu tinha sobre o projeto do Bloco de Esquerda. O projeto do Bloco de Esquerda tem um objetivo, de facto, que é, de certa forma, tratar de uma coisa que não é tratada, de um assunto que não é tratado com a proposta de lei do Governo, que é o regime que foi instaurado em 2014 e que existia, por um motivo, foi instaurado em 2014 com o objetivo de criar um level playing field para a banca portuguesa, porque não podendo tratar contabilisticamente e do ponto de vista fiscal das imparidades de crédito da mesma maneira, portanto havia um tratamento diferenciado, ficavam numa posição competitiva face aos outros bancos mais desfavorável, adamente, bom, entre outras coisas, porque no que diz respeito ao crédito, aos ativos Core Tier 1 e aos rácios de Core Tier 1. E, portanto, este regime existiu e foi criado nessa altura por esse motivo, entretanto foi fechado e inclui em si um desincentivo à utilização destes ditos DTAs quando há prejuízos. Desincentivo esse, também já foi abordado aqui abundantemente em todas as audições, incluindo na imediatamente anterior a esta, que é um desincentivo de obrigar os bancos a criar uma reserva majorada em 10%, depois pode ser convertida, de facto pode ser convertida a favor do Estado, sendo que esses direitos de conversão têm um período bastante longo e não foram ainda utilizados. Mas existe este desincentivo à utilização desses DTAs. A proposta do Bloco de Esquerda vem criar um desincentivo, digamos, adicional, que é criar uma prestação adicional sobre estes DTAs elegíveis no regime de 2014, que terminou em 2016. E, portanto, a pergunta que eu tinha era, qual é a pergunta, enfim, a questão que eu tenho é perceber se qual é a comparação desse, eventualmente desta prestação, como é que é feita, se há experiência, se existe uma experiência concreta noutros países que tenha sido positiva desta prestação, sendo que o nosso regime penso que não é replicado nos outros, portanto acabava sempre por ser diferente, o nosso regime não é exatamente igual aos outros países, mas se existe alguma experiência que tenha sido bem sucedida do ponto de vista desta prestação extraordinária, se ponderaram criar, se o Governo ponderou criar essa prestação e se, tendo eventualmente ponderado, se analisou qual seria o impacto para a banca e, em particular, também para os rácios de capital, que naturalmente é uma questão que nos preocupa, porque queremos que os bancos sejam, enfim, sustentáveis. E pronto, é isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, de facto, agora vou-me dispensar de fazer enquadramento, até porque o Sr. Deputado Inês Domingos, ao contrário do que afirmou inicialmente, fez precisamente esse enquadramento da questão quanto ao regime que existe. E queria fazer apenas uma consideração. Independentemente do mérito que se entenda ter esta proposta, e é evidentemente sobre esse mérito que nós também gostaríamos de ter a opinião do Governo, há algo que me parece evidente, é que se quisesse um regime como este, tinha havido duas oportunidades melhores para o criar. Ou seja, a primeira e evidente oportunidade teria sido na lei de 2014, que desenhou o próprio regime dos DTAs elegíveis, ou seja, que a prestação pecuniária tivesse sido criada como contrapartida da exigibilidade destes DTAs no momento em que estes DTAs foram subtraídos, no fundo, ao regime normal da dedução dos prejuízos fiscais, que é aquilo que eles mais tarde ou mais cedo acabam por ser. Essa teria sido a primeira oportunidade. Optou-se, como já aqui foi referido, por um outro regime que pretende penalizar os bancos pela utilização dos DTAs, embora crie uma penalização que não creio que se transforme efetivamente numa vantagem para o Estado, uma vez que é de facto duvidoso que o Estado tenha uma vantagem em ter esse direito a tornar-se acionista de bancos, e ainda por cima, direito a tornar-se acionista de bancos quando eles têm prejuízos contabilísticos. Eu há bocado referi-me a essa possibilidade como a possibilidade de nacionalização parcial forçada. Do ponto de vista da vantagem do Estado, de facto, não me parece ser uma vantagem adequada. O segundo momento teria sido naturalmente em 2016, quando este regime foi encerrado, embora à época, e posso dizê-lo com algum conhecimento de causa, à época verdadeiramente isso implicaria alterar a natureza do regime, trocando uma compensação pela outra, num momento em que verdadeiramente a prioridade tinha que ser o encerramento do regime, garantindo, como se garantiu, que a Comissão Europeia não obrigava na prática os bancos a desconsiderar esses ativos por impostos diferidos inscritos na sua contabilidade, a desconsiderá-los ou abatê-los aos seus capitais próprios, ou seja, considerar aquilo uma ajuda de Estado. Portanto, a prioridade naquele momento era, de facto, fazer o menos possível, o menor número possível de alterações ao regime, por forma a que se conseguisse este resultado, que era que, durante o período já decorrido, a Comissão Europeia aceitasse que o regime continuasse a aplicar, sem ser ajudas de Estado, ao stock, entretanto, acumulado. Em 2019, 5 anos depois da criação do regime e 3 anos depois do seu encerramento, esta alteração faz menos sentido do que teria feito, naturalmente, em qualquer dos dois momentos anteriores. Todavia, sendo uma solução que está perante nós e que pode ser ponderada e que constitui este desincentivo adicional à continuidade dos toques de ECAs, eu associo-me à questão de pedir uma opinião do Governo sobre o regime proposto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui estamos nós a falar do assunto mais popular do momento. Eu não acho que é possível explicar a proposta do Bloco sem perceber exatamente o que é que está em causa. Em 2014, os bancos tinham registado bilhões de ativos por impostos diferidos que se iriam esgotar no tempo sem nunca poderem ser utilizados, porque os bancos não iam ter lucros para os utilizar num futuro previsível, ainda mais tendo em conta futuras alterações de regras de dedução de prejuízos fiscais. E nesse mesmo ano, 2014, foi aprovada uma lei que conferia direitos especiais aos ativos por impostos diferidos. e essa lei não conferiu direitos especiais apenas aos ativos por impostos diferidos criados a partir de 2014, mas a todo o stock previamente existente. O que, aliás, é uma novidade. Em Espanha isto não foi feito, em Itália, que eu tenho conhecimento, isto não foi feito. Portanto, pegou-se num stock de ativos por impostos diferidos existente, que foi criado em anos em que os bancos não pagaram lucros, porque já estavam em prejuízo. Acrescentou-se a este stock os anos de 2015 e 2016 de registro de enormes imparidades, mais uma vez, anos em que os bancos não pagaram lucros, e estes ativos que foram gerados, ou estes ativos que foram gerados, foram concedidos direitos especiais para poderem ser contabilizados como capital dos bancos. Quais são os direitos especiais? Para poderem ser capital dos bancos, eles têm que ser, de facto, um crédito sobre o Estado. O Estado tem que garantir. Os bancos vão reaver este dinheiro, caso contrário, não é considerado como capital porque evapora-se no tempo. Portanto, para serem considerados como capital, eles podem ser descontados ad eterno. E, por isso, um banco pode guardá-los para o ano em que tiver lucro e que precisar de os descontar. Não é obrigado a descontar no ano em que depois os ativos são consumidos até irem a prejuízo e têm 5 anos para gastar. Eles podem ficar lá, enquanto forem necessários, enquanto o banco tiver essa vontade. Podem ser reclamados quando houver prejuízo. Coisa que, aliás, vários bancos já fizeram, constituindo uma reserva, e tenho uma questão para colocar sobre isso mesmo. Ou, caso o banco seja liquidado, podem ser reclamados também. Isto serve como capital do Estado. Se um banco for à falência, este montante que está contabilizado no balanço dos bancos é capital do Estado. E por isto mesmo, a Comissão Europeia disse que era ajuda de Estado e obrigou ao fim do regime. Mas mais, há uma conferência de imprensa em que a Comissária da Concorrência diz não só que é preciso acabar com os regimes, mas, além disso, relativamente ao estoque que atualmente existe, todos os Estados-membros introduziram um sistema que remunera de forma adequada o Estado por esta garantia. Bem, todos, certamente não Portugal. Porque não há um sistema que remunere o Estado pela garantia que está a prestar a estes bancos. Há duas formas de utilizar estes DTAs, AID ou AIDs. A primeira é deduzir impostos futuros. E não há nada que remunere o Estado pela perda fiscal que vai ter no futuro. Absolutamente nada. Segunda hipótese, se tiver prejuízo, reclamo ao Estado e o Estado tem que me devolver aquele dinheiro que eu nunca paguei em impostos, mas tenho direito a reaver. O Novo Banco, por exemplo, no relatório de contas de 2018, diz que, relativamente ao resultado líquido de 2015, aprovou em 2017 uma devolução de 153 milhões de euros. Nós estamos aqui discutidos escandalizados, os vários centenas de milhões que são dados sob a garantia do Fundo de Resolução ao Novo Banco, e, entretanto, há outras centenas que estão a ser dadas de forma mais ou menos discreta por conta deste mecanismo. Para receber estes 153 milhões de euros, o Novo Banco teve que constituir uma reserva especial, no valor de 188 milhões de euros, que é o valor que pediu, mais 10%. Eu não acho que isto seja uma forma de remunerar o Estado, porque o Estado não recebe esse dinheiro. Só se convertesse esta posição em capital é que seria remunerado, ficando com uma posição superior àquela que foi a que pagou. Mas também não tem direitos de acionista normais, porque será sempre um acionista menor. Não interessa ao Estado fazê-lo, o Estado não é remunerado. Mas eu tenho uma questão para colocar, e termino com isto. E diz respeito ao Novo Banco. O Novo Banco diz que transferiu este dinheiro da reserva original para a reserva especial. E eu gostaria de compreender, em primeiro lugar, de onde é que vem esta reserva original, ou seja, de onde é que efetivamente vem o dinheiro que está a ser colocado na reserva especial do Novo Banco. E se há alguma hipótese desta reserva especial, vindo da reserva original, estar a conduzir a necessidades de capital do Novo Banco que ocorreram nos últimos 2 anos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto das Finanças e a sua equipa. E queria colocar aqui uma questão relacionada com a audição que tivemos da APB e do seu Presidente, Engenheiro Faria de Oliveira, que tentou aqui passar a ideia que os DTAs elegíveis representavam um mecanismo de mero acerto de contas. Alegadamente, os bancos teriam pago no período anterior, ao fim deste regime, teriam pago impostos em excesso ao Estado. E, portanto, tendo pago impostos excessos por lucros que afinal não vieram a ter, seria justo que o Estado lhes devolvesse o que cobrou a mais em impostos e os DTAs elegíveis. Seria um mecanismo que permitia aos bancos gradualmente reaver aqueles impostos a mais que foram pagando. Insisti que esta ideia era falsa, a APB, a Associação Portuguesa de Bancos, manteve esta posição e, portanto, que isto era um mero acerto de contas, justíssimo e até questionado sobre se isto representava uma ajuda aos bancos, ou seja, se o regime criado pelo anterior governo em 2014, a lei de 61/2014, 26 de agosto, que aqui já foi referida, representava uma ajuda aos bancos, negou veementemente, não houve qualquer ajuda, é apenas um acerto de contas. E queria aproveitar a oportunidade do seu secretário estar aqui, que acompanha estas matérias no Governo, para clarificar de vez esta questão. É verdade que naqueles anos em que foram criados os DTAs e que foram convertidos em DTAs elegíveis os estoques já existentes de DTAs, a banca pagou ao Estado impostos a mais e agora irá reavê-los gradualmente por via deste mecanismo? É que, de acordo com notícias que têm vindo a público, o estoque dos DTAs elegíveis andará por volta dos 4 mil milhões de euros. Números redondos. 4 mil milhões de euros. Portanto, alegadamente, os bancos teriam pago 4 mil milhões de euros a mais, em determinada altura. Não sei quando, é difícil descobrir isso, mas teriam pago. E agora iriam reaver isso no futuro, à medida que fossem liquidando, utilizando e assistentes. Eu gostava que o seu secretário de Estado pudesse clarificar isto de vez, para não ficarmos com esta dúvida que a APB tentou instaurar aqui e aqui, junto de quem ouviu a audição, que ao fim e ao cabo isto é um mero acerto de contas. Quem paga impostos a mais indevidamente tem direito a reembolsar e tudo isto não passaria de uma situação desse género. Na realidade, o PCP tem vindo intervir no sentido de dizer que estes DTAs representam efetivamente uma ajuda. A lei que o governo anterior aprovou em 2014 foi uma ajuda à banca, uma ajuda encapotada, indireta, disfarçada, mas foi uma ajuda. A conversão dos DTAs em DTAs elegíveis, permitindo a sua utilização futura, foi uma ajuda. Portanto, não é de forma alguma um reembolso de um imposto que já foi pago. É mesmo a possibilidade que os bancos obtiveram de, até ao limite desses 4 mil milhões de euros em números redondos, ir no futuro deduzindo aos impostos futuros, deduzindo esse montante. E reduz-se efetivamente num benefício para a banca e numa perda fiscal, numa diminuição da receita fiscal para o Estado. Sempre que os bancos utilizam este mecanismo e pagam menos impostos que o devido por abaterem DTAs, o Estado está a perder receita fiscal. Portanto, eu gostaria que o seu secretário de Estado, aproveitando a sua presença aqui, pudesse clarificar, dizer qual é o ponto de vista do Governo sobre esta matéria e como é que interpreta isto, e se efetivamente estamos ou não perante uma ajuda à banca, uma ajuda significativa, estamos a falar de 4 mil milhões de euros que os bancos poderão abater no futuro, nos lucros que irão, que eventualmente venham a ter sempre que utilizarem este mecanismo. Mas também poderão, além disso, reclamar do Estado, estes DTAs, mesmo que não tenham esses lucros, poderão reclamar do Estado e, nesse caso, já não é uma perda de receita fiscal, é um gasto que o Estado tem ao pagar estes DTAs à banca. Eu gostaria que o seu secretário de Estado pudesse clarificar estas matérias, porque elas são fundamentais para a compreensão deste assunto. Tem-se utilizado frequentemente a ideia de que isto é um assunto tão complexo que o comum dos mortais não pode entender, portanto, existam, nem vale a pena entender, e nesse ambiente, neste caldo, aparece a APB dizer, não há ajuda nenhuma, isto é tudo normal, nós pagamos impostos a mais, agora o Estado, que cobrou a mais, vai ter que nos devolver ao longo dos anos aquilo que nos cobrou a mais, e portanto é tudo normal, e o povo pode ficar a dormir descansado, que não está a dar nenhuma ajuda. Portanto, a questão que eu lhe queria colocar é exatamente essa. Se isto é não uma ajuda, em que é que se traduz essa ajuda, e que clarificasse também as condições exatas em que estes DTAs podem ser utilizados, nomeadamente não haver período temporal limite para a sua utilização, poderem ser reclamados, e também já agora a pergunta que fiz ao anterior secretário de Estado que esteve aqui connosco, mas ele deu uma resposta um bocadinho ao lado, portanto insistia, a propósito deste mecanismo de remuneração do Estado, em que o Estado ficava com direitos sobre capital, de converter em capital da instituição bancária 110% daquilo que pagasse em DTAs, se esse mecanismo já foi utilizado. O seu secretário de Estado anterior, que esteve aqui nas Juntas Fiscais, disse, bem, há um período de 10 anos para reclamar isso. O facto é que ainda não foram, e se há qualquer intenção do Estado, de naqueles casos concretos em que já foram utilizados este mecanismo de DTAs elegíveis e constituído aquele montante que a Sra. Deputada Mariana Mortágua já referiu aqui de 180 milhões, se o Estado, sabemos que não converteu em capital de banco, se tem qualquer intenção de converter, porque isso também permite clarificar se esse mecanismo, alegadamente de remuneração do Estado, está a ser utilizado ou não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, por favor, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentarei responder a todas as questões, ficar alguma por responder, agradecia que depois me indicassem. Em relação à questão do regime dos DTAs e dos DTAs elegíveis, eu costumo dizer em estilo de graça que, de facto, os DTAs foram uma conspiração dos contabilistas contra os economistas, porque criam aqui uma dissensão entre aquilo que é o tratamento contabilístico e aquilo que seria o tratamento económico desta questão das perdas por imparidade. E, portanto, tentando começar pelo princípio, quando há o registro de uma imparidade no balanço de um banco, essa imparidade é registada na contabilidade, mas, até ao momento, não é aceita imediatamente do ponto de vista fiscal. E, portanto, cria-se uma diferença entre aquilo que é o lucro contabilístico e aquilo que depois é o lucro que é relevante para apuramento de impostos e, portanto, em termos fiscais. E é essa diferença que dá lugar ao aparecimento de ativos por impostos diferidos. Isto acontece na banca, acontece em todos os setores onde se registra reavaliação dos ativos. E é um mecanismo que é relevante do ponto de vista da contabilidade dos bancos traduzir em cada momento aquilo que é o valor dos seus ativos. Porque aquilo que aconteceria, não houvesse este mecanismo, seria que o registro da perda só se materializaria na altura em que o ativo fosse vendido ou fosse cedido a um terceiro e, portanto, nessa altura, sim, haveria um abatimento à matéria coletável, portanto, à base de incidência do imposto. E estes DTAs foram sendo criados até que, em 2013, de acordo com Basileia 3 e depois com a implementação do regulamento da CRR, dos resíduos de capital, foi disposto que só seriam aceitos como capital dos bancos os ativos por impostos diferidos que não dependessem de lucros futuros. E é nesse contexto que aparece um conjunto de regimes que, basicamente, faz isso mesmo. Cria condições para que não dependa de lucros futuros. Portugal tomou uma opção, em 2014, com a criação do REIT. É uma opção única, portanto, foi o único país que tomou essa opção. E aprovou este regime em que, de facto, havendo lucros, os bancos podem utilizar os ativos por impostos diferidos, havendo prejuízo contabilístico, há uma proporção daquilo que são os DTAs que depende do peso do prejuízo contabilístico sobre os capitais próprios, que leva à conversão dos DTAs em créditos fiscais reembolsáveis, criando-se a tal reserva especial no valor de 10% desse crédito fiscal reembolsável. E, portanto, a partir do momento em que eu crio essa reserva, ou em que é criada essa reserva, especial, deixa de existir o DTA, primeiro. Segundo, o Estado fica com direitos que levam a que receba, no momento em que são criados esses direitos, um montante que é superior àquilo que entrega em termos de valor ao banco, a título de crédito fiscal reembolsável. E, portanto, havendo este mecanismo, não há aqui uma ajuda de Estado e por isso é que ele foi criado e foi criado dessa maneira. O entendimento da Comissão Europeia ou da Direção-Geral da Concorrência foi que todos estes mecanismos constituíam, de uma forma ou de outra, um mecanismo de ajuda de Estado e, portanto, abriu, de alguma forma, uma discussão sobre a manutenção destes regimes. Diferentes países adotaram diferentes soluções, nós tínhamos já um regime que era diferente dos outros países e, portanto, Espanha, Itália e Grécia adotaram os seus regimes. No caso de Espanha e Itália, que são aqueles que têm o conhecimento melhor, há, de facto, um custo de transportar esses DTAs elegíveis de 1,5% e, portanto, há um imposto que é pago. A proposta do Bloco de Esquerda é muito em linha com aquilo que é o regime espanhol. No caso do regime italiano, há algumas nuances que eu depois posso esclarecer, mas no caso do regime espanhol existe, de facto, uma maior coincidência com a proposta do Bloco de Esquerda. Aquilo que me parece, e esta é a opinião do Governo, é de que juntar aquilo que já existe de 2014 e que foi encerrado em 2016, na sequência, precisamente, destas discussões com a Comissão Europeia. Um regime que seja de um imposto ou de uma contribuição adicional, portanto, de uma contraprestação patrimonial sobre os ativos, criaria uma dupla penalização dos bancos portugueses, no sentido em que já tem um regime que difere dos outros países e, portanto, é mais penalizador. Em cima disso, teríamos aquilo que é o regime que também se aplica aos outros países. E, portanto, criaria uma desvantagem dos bancos portugueses face àquilo que é o que acontece nos seus congêneres italianos e espanhóis. O Governo decidiu, por isso, que a forma de harmonizar o sistema e tentar aproximar daquilo que é o regime europeu é precisamente aquilo que foi apresentado enquanto proposta na sessão anterior, em que se cria um regime em que se acaba com aquilo que é a génese destes ativos por impostos diferidos, aproximando a contabilidade da fiscalidade e, portanto, gerando uma situação em que, não havendo diferenças temporais relacionadas com imparidades, deixamos de ter a geração de ativos por impostos diferidos. No que diz respeito a este regime de ativos por impostos diferidos ao abrigo do REAID, existe, de facto, aqui um conjunto de pedidos que têm sido feitos ao abrigo deste regime de crédito fiscal reembolsável. É importante aqui dizer, e esta é a diferença face ao regime italiano, em que esses pedidos são, quando haja prejuízo contabilístico e em função daquilo que seja o seu peso no capital do banco, ao contrário do regime italiano, em que os DTAs elegíveis concorrem para a formação do lucro tributável, mas não têm um limite de zero. Ou seja, quando se passa o limite de zero, os DTAs elegíveis continuam a contar e, portanto, geram-se prejuízos fiscais e o reembolso no regime italiano é pela totalidade dos DTAs elegíveis que sejam usados como prejuízo fiscal. Portanto, isso quer dizer que há um valor maior de crédito fiscal reembolsável que é recebido no momento imediato. No caso de Portugal, aquilo que foi feito no regime de 2014 limita a zero e, portanto, não existe essa compensação pela totalidade dos créditos dos DTAs elegíveis que se convertam em prejuízos fiscais e, portanto, gera uma situação em que o Estado está mais protegido, de facto, embora leva a que os DTAs elegíveis transitem para anos seguintes e, portanto, isso leva a que eles perdurem mais no tempo do que acontece no regime italiano. E, portanto, esta é uma diferença essencial entre o regime português e o regime italiano. Sobre a questão se existe aqui ou não um pagamento por impostos que não foram devidos na altura. Portanto, basicamente, a questão é a seguinte. No momento em que foram registadas as imparidades, os bancos tinham prejuízos contabilísticos, tinham prejuízos fiscais e, portanto, no momento em que são registadas essas imparidades, os bancos, de facto, não pagaram esse imposto. Quando é registado o ativo por imposto diferido, isso é um direito a, no futuro, abater em impostos a pagar. Contra impostos que, por conta de perdas que estão registadas e que, no momento da sua materialização, dariam direito a uma redução daquilo que seria o imposto a pagar. Portanto, o que é que acontece no caso dos ativos por impostos diferidos não elegíveis? Eles tinham-se passado um prazo, extinguindo-se o ativo por imposto diferido, isso quer dizer que, na altura em que for feita a venda ou a cessão do ativo, o sujeito passivo terá que pagar imposto, porque já beneficiou, de alguma forma, desse valor, ok? Portanto, quando há a conversão do DTA em crédito fiscal reembolsável, acontece exatamente o mesmo fenómeno, ou seja, o DTA desaparece. Desaparecendo o DTA, isso quer dizer que na altura em que for vendido ou disposto o ativo, ele já está valorizado àquilo que é o seu justo valor em termos de balanço e, portanto, o prejuízo que tenha existido nesse ativo não concorre já para a matéria coletável e, portanto, o sujeito passivo, nessa altura, no futuro, pagará imposto. E, portanto, esta é a forma como o sistema dos ativos por impostos diferidos funciona. Ou seja, de alguma forma, não é verdade que os bancos tenham pago impostos na altura em que se formaram as imparidades, isso não é verdade. É verdade, sim, que se os DTAs extinguirem, seja pela sua aceitação fiscal, seja pela conversão em crédito fiscal reembolsável, então, no futuro, o banco não terá direito a deduzir esses prejuízos, porque não vai deduzir esses prejuízos duas vezes. Sobre as questões relativamente ao novo banco, eu, sobre sujeitos passivos individuais, não gostaria de estar aqui a falar. Aquilo que posso dizer é que, e penso que já terá sido esclarecido na anterior audição do Sr. Ministro das Finanças, portanto, houve pedido de reembolso, de carga fiscal reembolsável por parte do novo banco, de 153 milhões de euros relativamente ao ano 2015 e de 99 milhões de euros relativamente ao ano 2016. Valores: 153 milhões de euros relativamente ao ano 2015 e 99 milhões de euros relativamente ao ano 2016, valores estes que são inferiores àqueles que o novo banco reclamou. Porquê? E penso que o meu colega dos Assuntos Fiscais terá explicado isso. Quando há um pedido de crédito fiscal reembolsável, é feita uma confirmação, uma inspeção pela autoridade tributária para confirmação da exigibilidade desses créditos e, nos casos, neste caso e nos casos em que já foi pedido, os valores foram inferiores àqueles que foram pedidos, porque no curso dessa análise foram detectadas ou foram identificadas diferenças que depois tiveram que ser corrigidas e, portanto, estes são os valores exatos que já foram exigidos. A lei está a ser aplicada e, portanto, sendo reconhecidos estes créditos, foram emitidos os ditos direitos especiais e, sim, eles neste momento estão no período em que os acionistas à altura podem exigir os direitos, exercer os direitos putestativos e, portanto, está a decorrer esse prazo para que sejam exigidos os direitos putestativos. Em relação à questão da deputada Mariana Mortágua sobre a implicação em termos de rácios de capital, é uma questão que tem alguma tecnicidade. Basicamente, o que se passa é o seguinte: quando são criados os direitos, há uma alteração sobre aquilo que são os capitais próprios do banco e, portanto, o capital próprio fica inalterado, o que é uma recomposição entre a reserva especial e as reservas ordinárias dos bancos. Portanto, desse ponto de vista, o valor, o nível do capital do banco mantém-se exatamente no mesmo valor.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputada Inês Domingos, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Queria só perceber melhor esta questão da recomposição das reservas. Porque, no caso do Novo Banco, é verdade, na alteração do capital, há uma recomposição entre a reserva original, ou o que eles chamam de reserva original, e a reserva especial constituída cumulativamente pelos vários créditos que vão sendo utilizados. O que eu não percebo é o que é esta reserva original e a que é que ela corresponde exatamente. Teoricamente, a reserva original seria, no momento da criação do balanço, a diferença entre os ativos e os passivos que foram transferidos na altura da separação dos bancos. Terá alguma coisa a ver com esta definição? E ela vai sendo reduzida por contrapartida desta reserva especial. Mas como eu não percebo o que é a reserva original, nem que forma que ela é constituída na prática, se ela é um conceito contabilístico ou se ela, de facto, se ela existe enquanto reserva pela diferença entre o valor, é que dá a sensação de que quando foi criado o novo banco, os ativos eram superiores aos passivos e essa diferença deu origem a uma reserva que ficou ali. Mas eu não compreendo exatamente o significado dessa reserva, nem depois, e essa é a minha pergunta de fundo, como é que ela impacta as necessidades de capital. Eu vou direto ao ponto. O que eu quero saber é se quando o novo banco, para além de perceber onde é que vem a reserva original, o que eu quero perceber é se quando o novo banco pede recapitalizações ao Fundo de Resolução, se parte destas necessidades de capital são porque está a constituir uma reserva especial para utilizar o próprio crédito fiscal, o que seria perverso até, porque quer dizer que o novo banco, para pedir dinheiro ao Estado através do crédito fiscal, tem que pedir dinheiro ao Estado através da recapitalização do Fundo de Resolução. E era isto que eu queria compreender, porque, enfim, não tenho muito bem adjetivo para este tipo de operação em que o Estado paga sempre, quer por um lado, quer por outro, e eu acho que que essa questão era importante esclarecer. Quanto aos diferentes regimes, eu não me parece que tenha sido avançado nenhuma boa razão para não partir para esta contribuição patrimonial. Ela não obriga os bancos a fazer nada, não incentiva nem a utilização, nem a sua não utilização. O que diz é, para além do crédito fiscal que for utilizado, e quando ele é utilizado existe essa reserva com mais 10%, certíssimo, mas ela só remunera se o acionista se tornar acionista e, no caso, haver crédito fiscal. Entretanto, há todo o resto do stock que se mantém dentro dos bancos e que será utilizado no futuro sob forma de impostos não pagos, mas continua a contar como capital. E se o banco de hoje para amanhã vai para a falência, é o Estado responsável por esse capital. E por isso faz sentido que os bancos remunerem o Estado, e esta forma é sensata, porque não coloca em causa o capital dos bancos, porque não traz nenhuma obrigação extraordinária do ponto de vista dos bancos, mas que os obriga a pagar por este serviço que estão a utilizar ao Estado. Mas eu penso que esses argumentos estão claros e não vale a pena insistirmos muito, muito neles.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário Sá, é só para agradecer as suas respostas. Portanto, já clarificamos que não houve impostos a mais pagos pela banca no passado e, portanto, que estes ETAs não são uma forma de devolver aquilo que indevidamente foi cobrado a mais. Isto ficou claro na sua resposta. Agora, só para clarificar melhor e até para quem nos ouve perceber, o que é que vai acontecer no futuro a estes ETAs elegíveis? Os bancos poderão abatê-los aos lucros futuros, diminuindo o imposto que vão pagar ao Estado? É uma pergunta simples. Temos um estoque de cerca de 4 mil milhões na posse de diversos bancos. No futuro, presumivelmente, esses bancos terão lucros. Poderão abater esses DTAs elegíveis aos lucros e, dessa forma, reduzir o imposto a pagar no futuro ao Estado, significando que o Estado cobrará menos imposto do que aquele que cobraria se não houvesse estes DTAs elegíveis. Esta questão é importante para complementar a primeira. Já sabemos que a banca não pagou impostos a mais e, portanto, que os DTAs não são um reembolso de impostos pagos a mais. Agora, o passado está clarificado, olhar para o futuro e saber o que é que vai acontecer com esses DTAs, de uma forma simples, Sr. Secretário de Estado, e a pergunta é simples. No futuro, os bancos que têm DTAs elegíveis vão poder utilizá-los para abater ao lucro, pagando menos impostos nesses anos do que aqueles que seriam devidos se não houvesse DTAs elegíveis? É uma pergunta que gostava que pudesse responder também de forma simples. E a outra questão, Sr. Secretário de Estado, acho que me respondeu à minha última pergunta. E a pergunta não é se o passo está a decorrer, não sabemos, está na lei, são uns 10 anos. É se há intenção do Estado de entrar no capital dos bancos por via deste mecanismo. A lei permite-o. Há intenção ou não?
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, por favor, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começando então pela questão, ou pelas questões suscitadas pela deputada Mariana Mortágua. Vamos ver. A reserva de um banco é basicamente a diferença entre aquilo que são os seus capitais, o capital social e os capitais próprios do banco. Essa reserva vai acumulando ou desacumulando, consoante o banco, ao longo do tempo, vai registrando lucros ou prejuízos. E, portanto, é assim que essa reserva se move, ou evolui ao longo do tempo. Cabe aos acionistas do banco decidir em cada momento do tempo se querem incorporar lucros que venham a ser acumulados sob a forma de capital social ou se pretendem manter essa reserva, e depois há um conjunto de regras para a incorporação de reservas em capital social. No que diz respeito ao novo banco, a reserva que existe evolui tendo em conta aquilo que é a evolução dos resultados do banco. E, portanto, o banco, como é público nos últimos anos, tem registado prejuízos e, portanto, essa reserva é afetada negativamente pelos prejuízos que o banco vai registando. Aquilo que se passa no momento em que é criada a reserva especial é que ela é criada por contrapartida, ou seja, a reserva original diminui e a reserva especial aumenta para um montante, de tal forma que o capital próprio do banco se mantém inalterado. Agora, mantendo-se o capital do banco inalterado, aquilo que é relevante do ponto de vista do mecanismo de capital contingente são os rácios de capital do banco, os rácios regulatórios. E esses rácios regulatórios não são afetados de uma forma material por este crédito fiscal reembolsável, porque estamos a falar de valores que, dentro daquilo que é a expressão do capital do banco, têm uma expressão, apesar de tudo, o crédito fiscal reembolsável relativamente diminuto. E, portanto, não há um impacto material no CCA e não há um impacto sobre a exigência de mais capital decorrente da conversão em crédito fiscal reembolsável. No que diz respeito à contribuição patrimonial. A ver, a contribuição patrimonial é uma ideia que, e aqui sigo a opinião que foi manifestada já por nós e que o grupo parlamentar do PS, através do deputado Fernando Rocha Andrade, deu eco, no sentido de dizer que, de facto, se voltássemos a 2014 e à criação daquilo que é o regime de ativos por impostos diferidos, aquilo que é o regime que é agora proposto é um regime mais simples do que aquele que foi à altura criado. Mas esse regime foi criado à altura, num contexto e com um conjunto de... com um enquadramento económico que era o de grande fragilidade dos bancos portugueses, o de os rácios de capital dos bancos portugueses estarem bastante pressionados e, portanto, a necessidade de preservar o capital dos bancos. E foi por isso que o regime foi criado na altura, com uma configuração que é, de facto, complexa e que se afasta daquilo que foram depois as medidas seguidas em Espanha e Itália. E, portanto, voltando a 2014, sim, este regime parecia-me um regime mais simples. Em 2016, quando foi fechado o regime dos DTAs elegíveis e, portanto, definido qual é o stock de DTAs elegíveis, que a partir de agora só tem um sentido, que é o sentido da redução. Nessa altura, de facto, a discussão que estávamos a ter era uma discussão sobre ajudas de Estado e uma discussão sobre se aqueles ativos por impostos diferidos contariam ou não para a capital dos bancos. Se fosse considerada ajuda de Estado, aquilo que teria que existir era, de facto, uma desconsideração daqueles ativos enquanto capital dos bancos e, portanto, estaríamos a ter em 2016 aquilo que foi, de alguma forma, evitado com o regime de 2014, independentemente das opiniões que se tenham sobre esse regime. Aquilo que me parece, de alguma forma, extemporâneo e pouco adequado, é juntar ao regime de 2014 aquilo que é um novo regime que tem impacto nos bancos. Obviamente que o pagamento desses valores tem impacto nos bancos, e, quanto mais não seja, tem impacto pelo imposto que é pago e pela implicação que isso tem sobre a rendibilidade dos bancos. E, portanto, obviamente que aí tem um impacto patrimonial que tem e que deve ser considerado. O que é que vai acontecer aos DTAs elegíveis se o prazo está a decorrer? Há um prazo para exercício dos direitos protestativos que é longo. Se esses direitos protestativos não forem exercidos, o Estado pode dispor livremente dos direitos, não havendo o exercício desses direitos protestativos. E aí pode tomar várias opções, quem seja, qualquer que seja, na altura, o Governo, e tendo em conta aquilo que são as orientações gerais de política, pode, obviamente, converter em ações e tornar-se um acionista que, tendo em conta os valores de que estamos a falar, e como referiu a deputada Mariana Mortágua, é um acionista ultra-minoritário e, portanto, que não tem poder de decisão no banco, tem, obviamente, participação nos lucros quando eles existam, mas estamos a falar de participações de capital, que, tendo em conta os valores em causa, são, apesar de tudo, participações em capital relativamente diminutas. E, portanto, é esta a situação e a opção que temos neste momento é a de esperar que evolua este prazo para o exercício dos direitos E depois, obviamente, o Governo terá que decidir como é que gera esses direitos. No que diz respeito aos DTAs elegíveis, sim, são não 4 mil milhões, neste momento já são menos, já estamos a falar de um valor ligeiramente abaixo dos 4 mil milhões, mas em números redondos, sim, e obviamente que são DTAs, seguem aquilo que é o regime dos ativos por impostos diferidos, havendo lucros dos bancos, os bancos podem usar esses ativos por impostos diferidos para abater aquilo que seja os impostos a pagar no futuro, e eles vão sendo exercidos à medida que também, e não podemos deixar de discutir esta questão num contexto daquilo que é a atual situação do sistema bancário. O sistema bancário tem estado a reduzir até de uma forma bastante significativa os rácios de crédito mal parado e tem vendido carteiras de crédito mal parado. Todos os bancos que têm questões de crédito mal parado têm vindo a reduzir carteiras e Portugal finalmente está abaixo dos 10% em termos daquilo que é o rácio de crédito mal parado e reduziu já cerca de 25 mil milhões de euros em termos daquilo que é o crédito mal parado. E obviamente que à medida que este crédito mal parado vai sendo vendido, os DTAs associados a esse crédito mal parado deixam de estar nos balanços dos bancos, porque cada DTA está associado a um ativo onde foi registada uma imparidade. E, portanto, também por essa via, os DTAs vão sendo escoados ou vão sendo reduzidos naquilo que é o seu peso nos balanços dos bancos, mas gostava de acabar e de concluir dizendo que aquilo que são neste momento os DTAs elegíveis é algo que ainda é importante, menos do que no passado, mas ainda é muito importante do ponto de vista daquilo que são os rácios de capital dos bancos e daquilo que é a capacidade dos bancos de financiarem no mercado e conseguirem obter, em particular, constituir os instrumentos de MREL, os instrumentos subordinados, e isso não está, obviamente, totalmente desconectado daquilo que também tem sido a forma como Portugal é visto hoje, em que o sistema bancário é visto como um sistema financeiro que está estabilizado, que financia a economia e que permite que Portugal tenha tido também um crescimento económico importante, e esta estabilidade tem sido reconhecida e também é por isso que hoje temos taxas de juros da dívida portuguesa há 10 anos que estão em cerca de 70 pontos de base há 10 anos, coisa que há algum tempo era inimaginável, e com uma diferença face àquilo que são as taxas de juros espanholas para a mesma maturidade já muito reduzida. E, portanto, existe um impacto desta estabilização do sistema financeiro sobre aquilo que são as condições de financiamento da República, das empresas portuguesas e, portanto, por essa via, sobre o crescimento económico e também sobre aquilo que é a gestão orçamental e a possibilidade de afetar aquilo que são os recursos do Orçamento de Estado para despesa em benefício dos portugueses contra a despesa em pagamento de juros àqueles que nos financiaram na altura em que Portugal tem ainda níveis de dívida elevados. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Poça. Muito bem, Sr. Deputado Poça. Muito bem. Senhora, nós terminar com uma nota tão positiva do senhor secretário. Já, senhor deputado Mariano Mortágua, com certeza.
É apenas para clarificar, porque a pergunta foi muito direta, eu não acabei por não perceber a resposta. E a pergunta é, se no pedido de recapitalização do novo banco, e ele é discriminado por várias questões, há questões regulatórias que justificam, há questões que têm a ver com os prejuízos, se uma dessas parcelas corresponde ou não corresponde à necessidade de constituição de reserva, porque o crédito fiscal, digo neste ano como nos anos passados, porque o crédito fiscal foi acionado, ou seja, se tem um impacto ou não tem um impacto. Não estou a perguntar se ela é relevante ou não é relevante, se perguntar se tem.
Sr. Secretário de Estado.
Tentando responder de forma clara, a informação que tenho é que não tem qualquer impacto na necessidade de recapitalização. Não há uma recapitalização para constituir reservas que depois possam ser usadas para constituir a dita reserva especial.
Se for ao contrário, perguntou o Sr. Deputado Mariana Mortágua para que conste do registro. Senhor deputada, quer esclarecer com o microfone? Senhor deputada, com o microfone, por favor, senão não fica em ata.
O secretário já disse, não há uma revisão para constituir reservas para o futuro. O que eu estou a perguntar é se a recapitalização não pode vir exposed ao facto da reserva ter que ser transferida ou reconstituída. Sr. Secretário, eu muito sinceramente estou a buscar a linha, como já percebeu. Agora, que alguma coisa estranha se passa, passa. E, portanto, daí eu estar a tentar perceber este movimento de reservas, para mim ainda não é muito fácil de compreender, mas tenho que limitar-me à minha ignorância sobre esta matéria.
Sr. Secretário de Estado.
Como disse, sobre a forma como a reserva é constituída, sempre que há uma recapitalização, obviamente que o capital do banco é reposto naquilo que sejam as responsabilidades da obra contratual e do CCA e, portanto, há alteração da reserva. Agora, a alteração da reserva não tem nada que ver com a constituição da reserva especial. Esse é um mero movimento contabilístico. Pode levar a que a reserva original tenha valores positivos ou, se forem acumulados prejuízos, possa ter até valores negativos, mas não há necessidade de ter uma reserva original para que depois ela possa ser, de alguma forma, compensar a reserva especial. Não existe esse mecanismo de vasos comunicantes entre as duas reservas e, portanto, não há injeções que tenham como objetivo constituir a reserva original para que ela possa depois ser absorvida pela reserva especial. Se essa é a questão, esse mecanismo, tanto quanto é da minha compreensão e conhecimento, não existe.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tínhamos há pouco um fecho pelo Sr. Secretário de Estado, muito otimista, muito positivo. Muito bem. Poderemos então estar todos sossegados aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e no país. Senhor Secretário de Estado, relativamente ao sistema financeiro e ao sistema bancário, julgo que temos todos conjuntamente que fazer um trabalho de escrutínio permanente. Muito obrigada, Senhor Secretário de Estado. Agradeço-lhe a presença e a disponibilidade para responder com precisão às questões que lhe foram colocadas. Agradeço também a presença da equipa que o acompanha e muito bom dia.
Só para agradecer à Senhora Presidente e aos Senhores Deputados. Muito obrigado. Um bom dia.